recurso, ela juntou decisão de recurso. Olha o tanto de ato que ela praticou sem colocar um documento no GPRO.
E o MEI, ele tem que ser algo que sequencia, porque assim, eu tenho um despacho que está no GPRO, mas antes desse despacho teve um edital de licitação, teve...
Que não está no GPRO,
teve
não foi
proposta
gerado.
Orçamentária, teve um documento do DOF.
Isso. Para o processo eletrônico, tem que não entrar. Tem mais número de páginas para indexar. Então, cada anexação de documento tem que seguir exatamente a sequência de...
No final das contas, vocês vão perceber que para a gente desenvolver, não é um empecilho tão grande. Talvez seja muito grande o empecilho, é para viabilizar isso na hora da ponta lá. Porque o cara que vai fazer essa classificação tem que ser bem qualificado, não vai poder digitalizar uma pilha de documentos, ele vai ter que separar documentos por documentos para digitalizá-los por partes, para poder classificá-los por partes.
Tem que analisar cada processo é uma análise.
É um trabalho árduo, não é para gente, hein? Trabalho pesado não é nosso.
Não. O nosso está fácil. Sim. É só... saber onde eu anexei.
É, porque o cara vai poder
seguir aquela sequência.
Entendeu? Porque o cara vai criar, tipo, vai pegar um processo como aquele e vai criar os andamentos dele.
Criar os andamentos.
É a sequência rígida de arquivos. Aí ele, na linha do tempo,
a sequência rígida, ela substitui a numeração de páginas. Uhum. Então, quando eu estiver fazendo o meu despacho na instrução processual, eu não vou dizer documento acostado às folhas TCE 13 a 14. Eu vou dizer documento eletrônico número tal. O número, ele é o único dentro daquele processo. Uhum. Processo 2013-1, ele vai ter o documento 1, documento 2, documento 3. Se alguém apagar o documento 2, acabou. Ele só pode, não pode ter outro para ser o 2. Entendeu? Ele fica rígido.
Bom demais.
A ordem é rígida.
Eu até penso, assim, pensando no protótipo, eu teria essa tela da anexo aqui, ela é uma linha do tempo que traz o que já, os andamentos já ocorreram.
Ok.
Né? E aí, quando ele digitaliza, aparece esse arquivo aqui, você vai escolher em que local que ele entra. Dentro daquele andamento, se ele aconteceu antes da data daquele documento, se foi depois.
Como é que
você... respeitando a linha do tempo, né? Eu acho que atenderia.
Você fala que na tela de conversão, pegar todos os documentos que a gente tinha lá, os andamentos. Pegar todos os documentos que já existe digitalizado e gravar nessa tabela de ordem.
E ainda pode chegar ao ponto de falar assim, esse despacho aqui não está igual ao que está no processo. Então eu vou cancelar esse aqui, o que vai ser é esse aqui.
Não sei não, hein?
Sabe por quê?
Ah, eu não sei não.
Secretaria de Controle Externo faz instrução técnica fora do GPRO. Ele só cria instrução técnica para efeito de criar número e faz ela fora.
Eu tô começando a achar, sabe
por quê?
Que o que você disse no início é mais acertado, então. Entendeu? Quando for fazer uma questão, uma situação de conversão, vou converter esse processo aqui para digital, é a gente pegar e fazer ele todinho novamente, entendeu? E meio que de alguma forma colocar, falou, era assim e agora é esse. Ele é esse. Você pode autuá-lo pelo mesmo número, entendeu? Porque o número de autuação, que é a preocupação nossa inicial, era, a gente vai gerar um outro número de processo. Nós não precisamos preocupar com isso, não. Porque o número de autuação, ele não é uma chave. Ele vem de lá, é um número que a gente pode informar.
Nós vamos ter três tipos de processo.
A gente pode continuar com esse mesmo número de autuação e temos o processo físico e o digital.
E tem o digital convertido. Que ele é esse.
Não, pois é.
Que nós montamos.
Não, ele tem três tipos. Se ele passou a ser o processo eletrônico, ele é normal como todos os outros, entendeu? A diferença é que ele vai ter um clone físico um dia, porque ele foi feito a partir de uma conversão, um convertido.
Só para ver se eu entendi o que eu estou falando. Então, tem um trâmite no GPRO que não reflete, às vezes, o que foi na realidade, os documentos do processo, que estão no físico. Então,
isso está visto no processo físico atual. Por quê?
Isso mesmo.
Como não existe regulamentação, a essência é processo físico. Então, eu posso juntar processos físicos e fazer um CI que não é o que está colocado. Eu fiz um parecer e coloquei no GPRO um CI, que é um documento que eu não imprimo.
Então sua ideia é ignorar o que está mais ou menos lá no GPRO e fazer a conversão e tentar ver o que está de verdade.
Eu posso ignorar, porque eu estava dando um exemplo aqui, é o seguinte.
A ideia seria...
A Secretaria de Controle Externo, ela cria uma instrução técnica só para gerar número. Mas ela fez a instrução técnica no Word, ela coloca aquele... Ela segue o número que foi gerado, mas ela coloca no processo físico aquele documento foi feito, que não tem nada a ver com o que está aqui.
Na verdade,
né?
O ideal é que um processo que seja convertido eletrônico, ele tenha que ser alimentado nesse processo. Andamento a andamento. uma sugestão que a gente pode colocar é utilizar a estrutura de andamento em algum momento para recuperar os arquivos. Ah, eu quero ajudar aqui a importar a estrutura. E aí o cara vai, esse despacho, digitaliza e põe ele aqui. Digitaliza e põe ele aqui. Entendeu? Porque, teoricamente, o processo físico, ele tem uma assinatura física, então isso tem que estar digitalizado. É diferente de eu aproveitar um despacho lá que só está colocado e não está assinado.
Entendi.
Não. E o que vai valer para um processo eletrônico convertido é a digitalização com a assinatura do funcionário do protocolo. E não o despacho que foi feito ano passado com a assinatura do Licardinho. Entendeu? Uhum. Por isso que tem que haver esse processo de digitalização na conversão.
Ignorar tudo e digitalizar.
Ignorar e começar de novo. É a melhor.
Na linha do tempo.
É a melhor saída.
Todas as coisas.
Mas não perder o... Mantém o registro.
Mantém o registro,
a gente tem condição de fazer...
Quando o processo for convertido, ele só considera daqui para frente.
É. Não, a gente tem condição de fazer do jeito que você falou, entendeu? Uhum. Quando você converte um processo, eu tenho condição de manter os dois... E dizer, esse aqui era o processo físico, esse aqui é o processo digitalizado.
Pronto.
Ou de processo eletrônico. Desse processo físico. E pronto, esse processo que acabou, não existe mais, ninguém
não
dá manutenção
mais
nele. Se você quiser, a gente mantém por efeito de compatibilidade, você pode ir lá consultar para saber como é que estava lá. Mas o que vale agora é esse processo eletrônico aqui. E ele é um convertido, ele é agora um cara que saiu do mundo, se converteu para Deus, e agora ele
vai... Assim como a gente vai fazer com o papel.
Iluminado, eletrônico.
É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer com o papel. O Anchieta vai pegar o papel e ele vai entregar lá para o Josimas... Uhum. Quando a caixinha, acabou. Tá, o processo físico está arquivado e o processo eletrônico está tramitando.
Você tem que pensar nisso. Tá como ficam os andamentos nessa conversão.
Não, né? Essa aí, a gente vai. Sabe qual que é a maior preocupação nesse caso? É a usabilidade disso, porque isso vai atrapalhar muito. Vai ser um trabalho muito difícil para quem for fazer. A gente tem que estar muito mais preocupado com a usabilidade disso, porque isso vai dificultar muito o trabalho de quem for fazer essa. Essa conversão. O trabalho de quem vai fazer essa conversão vai ser árduo. E tem que ser uma pessoa, sabe? Um cara qualificado.
Cara, você é objeto de contrato. Você imagina você fazer um daqueles da prestação.
Sim,
mesmo.
Sim.
Eu acho. O cara treinado ou treinada.
Porque pra gente implementar isso, é até mais tranquilo. Agora, a pessoa que vai efetivamente utilizar essa ferramenta, tem que ser o cara craque, porque as chances são de que pode.
Eu acho sim, a gente tem que fazer a funcionalidade de conversão para esses casos pontuais de juntada de processo.
Sim, porque vai ser esporádico e tal, né?
Esse, ele tem que tratar e aí a conversão está lá. Mas se o tribunal chegar a contratar a digitalização, nós já temos funcionalidade. Nós já estamos prontos.
Pergunta. Sim. Todo documento que for.
E ainda um trem de linha, né? Porque ele tem que classificar o documento.
Pergunta.
Você vai gostar bastante.
Essa conversão aí. Mas eu quero saber como vai funcionar a geração dos documentos e como é que seria o andamento. Porque eu estou entendendo o seguinte: a gente vai ter a autuação, lá vai ter um indicador de físico e eletrônico. Tá? Por isso a gente poderia ter dois analisar na estação: um que é analisar processo físico e um que seria só o eletrônico. Pelo que eu estou entendendo, essa tabela de anexo aqui é que vai ser, vamos dizer assim, o CERN. Ela vai ser a ordem dos documentos digitalizados. Então, todo documento que fizer lá um despacho, uma instrução técnica, não sei o quê, assinou lá, o chefe assinou lá, ele vai cair nessa cara?
Deixa eu tentar mostrar para vocês o que, seria. Ó, o que seria no processo eletrônico o processo de elaboração de documentos. Tá? Em comparação com o que existe hoje. Hoje, quando eu faço um documento dentro do GPRO, eu faço um despacho, ele cria para mim um RTF. No momento que eu assino, ele cria um PDF. Eu sei que dentro da base hoje... Mãe, minha mãe só foi pedir dinheiro. Mala.
Não atende.
Não, é pro meu pai drástico, que ela é novo, que ela arrumou. Se for só pai, eu dava. E aí, hoje fica na mesma linha, fica assim, um RTF do meu despacho e um PDF assinado, certo? Para o processo físico, o documento assinado não vale nada, teoricamente. O RTF serve de base para mim elaborar o documento, mas o que vale na prática é o que está impresso. E aí, hoje, na verdade, a assinatura ela vale alguma coisa, porque com base na regulamentação que a gente tem, o espelho que existe no processo físico é o documento eletrônico que está validado lá.
Então, o que foi assinado digitalmente, com certificado, a gente vai...
Vai, vamos lá. Exatamente. Para o processo eletrônico, o que vale é justamente esse documento PDF assinado digitalmente. Olha, Poliana. O que vale é o documento assinado digitalmente. Então, nessa tabela que hoje tem a sequência de documento 1 digitalizado, documento 2 digitalizado, vai estar o documento assinado digitalmente, o PDF assinado digitalmente. Esse é o que vale. Certo?
Tá, beleza. Eu entendi. Então ele vai. Gerou o documento lá, o cara assinou, ele vai cair na ordem lá. Na última ordem vai Exatamente. Incrementar a numeração.
Incrementou tá a numeração. Tabela lá. É o documento que vale para o processo.
Beleza. Via trigger a gente consegue fazer isso. Minha pergunta é: e naqueles casos que hoje eles assinam um documento e eles vão lá, removem a assinatura desse documento e vai se perder a ordem, vamos dizer assim?
Teoricamente ele só pode fazer isso no andamento atual. Então, eu até assinei um documento. Assinei um documento, mas eu vi que precisa editar. Então, assim, se o processo não andou, eu posso remover aquele documento assinado, atualizar, gerar um novo documento e colocar. Ele vai seguir a mesma ordem. Se o último documento que o Ricardino fez antes de mandar para mim era o 7, o que eu vou fazer agora vai ser o 8. Então, eu assinei o despacho, 8.
O do Ricardino não mexe mais.
Não mexe mais. Ricardino acabou. O Ricardinho, na hora que ele clicar lá no enviar para aceite do Marcelo, e o Marcelo clicar aceite, acabou, ele não mexe mais.
Beleza.
Quando tiver comigo, enquanto outra pessoa não aceitar, eu posso tirar aquele documento, fazer mexer, volta, 8. Tirou, mexeu, 8. Tirou, mexeu, 8. Mandei pro Marquinhos. Marquinhos aceitou, não mexe mais.
O outro registrou, né?
Acabou, já era. Tá assinado digitalmente, é processo eletrônico. Não mexe mais. Aí é o 9 agora. E o 9 é o que o Marquinhos pôs. O Marquinhos pôs um anexo. 9. Marquinhos pôs outro anexo. 10. Marquinhos fez um despacho. 11. Marquinhos tirou o despacho. Fez outro. 11. Até ele definir o que é o despacho dele.
O sistema tem que seguir uma ordem rígida da sequência dos documentos. Tudo que foi criado e foi anexado, ele segue, na linha do tempo, aquilo é o que define a ordem do que aconteceu no documento.
O anexo hoje, que ele simplesmente entra, desculpa te atrapalhar, só vou me perder no raciocínio. O anexo que hoje entra como o título do arquivo e o conteúdo, todo mundo que for anexar um documento, ele vai ter que fazer uma classificação mínima. O que, que é o que eu estou digitalizando? Documento tal, que alimenta dele lá, não sei, os campos que forem definidos, colocar lá. Colocou? Próximo.
Agora a gente tinha conversado que os documentos que são criados, mesmo antes de assinado, é gerado um PDF dele para ele ser visualizado na tela de visualização dos processos, dos documentos de um processo. É só a efeito de visualizar, para que aquela funcionalidade ela tenha uma linearidade, né? Eu acho que questão de usabilidade fica bom. Que ali seja visto somente PDF, a não ser que tenha um vídeo, por exemplo, que foi incluído no processo. Porque o processo eletrônico tem que prever esse tipo de coisa.
Tem que permitir outro.
Que eu inclua um vídeo. Ah, tem uma.
CD também? Vídeo, gravação.
Se vem um vídeo dentro do CD, Excel. Aquilo tem que entrar tudo para dentro do processo eletrônico.
Com mania de mandar agora, né?
E eles mandam.
O processo via CD. Por exemplo, chegar aqui, como é que vocês vão fazer?
Foto.
Então,
eu tenho que fazer um PDF de foto. Se eu fizer um PDF de foto, ele fica gigante, inviabiliza. Então, eu anexo um conjunto de fotos. Acabou. Foto 1, foto 2, foto 3. É o documento.
Projeto.
Do processo. Projeto CAD. Coloca lá o documento CAD. Lá o cara tem que baixar, tem que ter o CAD na máquina dele para abrir.
Então, o anexar, ele permite vários tipos de
documentos. Detalhe é...
Quais tipos você falou agora?
Aí o importante é que vídeo, seja definido.
O universo é o limite.
universo é o limite.
Vocês precisam
porque,
vocês precisam definir limites para isso.
Põe o executável lá, um bate.
Pois é, vocês precisam definir limites para isso, porque senão
o PJS são poucos tipos de arquivo.
O PJS são poucos tipos. E os outros processos eletrônicos dos tribunais também são poucos tipos de arquivo.
É, não tem que ver o hold. De...
Tá? Os principais de cada tipo de mídia.
Aquilo que precisa para a instrução processual. Eu entendo que é imagem no formato JPEG. Tem, se o cara tiver em outro formato, ele tem que converter. O PDF, Excel...
Agora, um CAD, eu acho que entra, né?
Excel, o CAD, por causa dos...
A não ser que a gente feche, que é ZIP. A gente aceita ZIP. Aí, esse tipo de coisa tem que ser zipado e colocado. Né? Que é o que a gente usou no informe.
É muito importante olhar isso com reservas, porque... Zip é qualquer coisa. É.
Não, mas na forma a gente permitiu isso.
É, e na verdade, nos outros processos eletrônicos, nos outros tribunais, o Zip ele é a saída de escape. Então eu posso colocar o Zip ali e acabou.
Com qualquer tamanho. Não, ou tem limite de tamanho, deve ter limite de tamanho.
É, o seu visualizador ele mostra PDF e imagem. Esses outros tipos, não tem
direito. Baixa, tem que baixar, faça download.
O visualizador é só PDF imagem. O resto é, vai depender da pessoa ter o aplicativo, ela vai fazer download daquele arquivo.
Como é que funciona daqui, quando é projeto? O pessoal vem com CD, né? Como é que é?
Vem com CD, aqui a gente tem que digitalizar eles e juntar.
E da mesma forma, assim, já que está falando visualizador, eu tenho a opinião que o visualizador deveria mostrar o processo físico e o processo eletrônico. Porque se não, cara,
que é visualizador?
A tela de visualização do processo.
O analisar.
Porque senão vira um... O cara tá analisando o processo eletrônico. Ah, não, esse aqui é físico, ele tem que ir outra tela, sabe? Pro usuário isso aí é...
Não, chefe, hoje ele, o analisador já abraça
ele
tudo.
Já vê os dois.
Deveria abraçar.
E vai continuar abraçando.
Ele só vai evoluir um pouco.
Neste caso, sim, eu concordo com o que você falou do início. É uma tela só que vai resolver tudo.
Acabou. É isso.
O senhor tá certinho, o senhor é sabido. Deu certinho, isso aí mesmo.
E na tela ali, a ideia é o que a gente tinha conversado. É como se fosse um sumário com eletrônico.
Sim. Aí vamos fazer daquele jeito que você falou. Aí é a hora da gente reavaliar essa ferramenta, porque ela precisa ser muito atraente, muito confortável. A usabilidade dela tem que ser pensadíssima, porque, cara, é só aí. Hoje os caras podem falar assim.
Tem que ser confortável com uma luva.
Porque hoje o cara pode falar assim, não, bicho, eu não quero olhar isso aqui, eu tô com o processo aqui, eu vou olhar no processo. É no futuro? Ah, não tem. É essa tela, irmão. Não, não quero. É essa.
Não, mas goste mais dessa cancheta, digitaliza aí pra mim. Transforma
não, essa não, tela. Não, o cara vai fazer aí, o quê? Vai entrar no processo, vai imprimir.
Pra essa tela aqui, onde pode, você tá
não dá mais.
Documento, aí, descrição do documento digital, a ideia é que sejam documentos eletrônicos e aí ele traga nessa tela, para fins de consulta do protocolo, eu vou consultar um processo, eu vou usar a mesma tela de autuação para consultar e ele traga para mim uma tela bem menos robusta que essa consulta processual, mas que na verdade seja todos os documentos eletrônicos aqui vendo.
Tela que você está exemplificando aí, a tela, você ainda está falando de autuação ou já é?
A tela de autuação.
Ah, okay.
É porque assim, hoje o protocolo, qual que é o problema dele em relação a isso? Ele não usa a consulta de processo da estação digital, porque ela é uma tela muito pesada, demora tempo.
Okay. Né?
Se eles conseguirem fazer a consulta dos andamentos processuais do processo eletrônico só utilizando essa tela aqui, está resolvido. E eles conseguem ver cada documento eletrônico, clica nele e vê ele aqui. É uma versão bem mais simplificada da consulta processual aqui. Ele vê só os documentos PDFs aqui. PDFs ou o que for possível visualizar e links para os outros. De maneira bem simplificada.
Só um detalhe foi falado que eu acho que é importante a gente pensar. Um processo eletrônico que andou, já saiu do setor e foi para outro, é possível eliminar um documento de processo anterior. Desde que tenha uma autorização, tem que saber quem que autoriza e tem que ter um registro que houve a eliminação.
Hoje a gente tem estrutura de cancelamento.
Passou,
não vai
perdurar? Isso se chama de desentranhamento.
Cancelamento
de
andamento?
Eu vou apagar, né? Assim, só
que
é
justificado. Tirar
isso é
um
negócio
documento
de
desistir. Processo.
Pode. Eu acho pode. Que deveria continuar, porque é muito difícil você engessar isso. O chefe vai concordar com isso.
Né? O ideal é que assim, esse tipo de coisa seja bastante restrito, como o Ricardinho disse. Tem que saber quem fez, por que fez, quando fez. Né? Fazer uma
auditoria. Normalmente,
de preferência,
só se o relator mandar.
De preferência,
O que é? Qual é a decisão?
Vou dar um exemplo.
Eu acho que isso deveria ficar no protocolo secretaria-geral, né?
Só determinado. Quando o relator determina que exclua aquele andamento, aí cumpre.
E vem aí ele gera um documento de eliminação de andamento, eliminação de documento.
Mas normalmente o conselheiro. Normalmente o conselheiro gera.
Processo físico, o documento do conselheiro que determinou a eliminação.
Vou dar um exemplo. O que acontece hoje no processo físico, que às vezes pode não acontecer no processo eletrônico, que chama, né?
É.
Por exemplo, o conselheiro mandou intimar a Segiplan para a Segiplan prestar alguns esclarecimentos para mim. Chega lá no trâmite da Segiplan, ela abre um procedimento com aquele ofício que eu intimei ela. Esse mesmo ofício que eu intimei ela, contrafeta comigo que está no processo eletrônico, está lá no processo físico.
Uhum.
Eu ponho lá quem recebeu, a data recebeu e tal. Aí ele pega e apresenta no tribunal as suas manifestações. Só que ele pega e apresenta aquele bloquinho. Aquele bloquinho vem, inclusive, o ofício que eu entreguei para ele.
Uhum.
Então, é um enchimento processual sem necessidade.
Redundante.
E mesmo aqueles todos os andamentos daquele setor para que se chegasse a resposta ao tribunal. Aqueles andamentos internos do Segiplan não interessa para o relator, interessa só a resposta. Aí então ele pega e manda tirar aqueles memorandos internos lá, o ofício, então manda tirar e joga fora. Deixa só a resposta do Segiplan do secretário.
Entendeu?
O processo fica limpo, né?
Senão
toda
se
vez
isso vai acontecer no processo eletrônico.
Não, acho que sim, né?
Porque o que é a ideia, por exemplo, processo eletrônico? Quando chega a resposta que for chancelada no protocolo, é ele escanear toda essa resposta.
Ele escaneia o que chegou e devolve o documento para a secretaria.
Seria nem ele, seria a secretária-geral. Né?
É.
Uhum. Então vai carecer de.
Ele escaneia e inclui.
Entendeu? Ou seja, mas aí a própria secretaria-geral.
Tem uma ferramenta para cumprir aquelas determinações, porque eu não posso desprezar o documento.
Entendi.
Eu não desprezo, eu ponho dentro do processo.
Então, é a possibilidade do Marquinho pegar um documento PDF lá que tem 50 páginas e substituir por outro documento PDF.
Uhum.
Entendeu? Sem alterar a ordem rígida lá, é só atualizar o documento. O ideal é que, quando isso acontecer, a gente tem inclusive versões desse documento lá. A versão 1, de alguma forma, eliminada. Logicamente lá, mas mantida no histórico ali, numa auditoria possível e recuperável, inclusive. Quem está vendo aqui a instrução processual não precisa ver, mas alguém que possa auditar, era bom que ele visse a versão que a pessoa entregou e a versão que foi colocada ali, substitutiva aquele andamento. Funções restritas para.
Deixa eu fazer só duas perguntinhas para vocês a respeito desse assunto mesmo. Hã?
Se o Bruno tá conseguindo acompanhar, tá?
Tá, moço, esse menino é sabido demais, moço. Primeiro, a gente tem uma estrutura hoje de cancelamento de andamento, que é a preocupação que a gente tava tendo no início. Porque, imagina.
Você quer chamar de manutenção do andamento.
Não, eu quero continuar chamando de cancelamento, porque é uma situação
processo
assistida.
Processo pra mim errado.
Exato. E aí, imagine. Com essa possibilidade do andamento de processo ser ainda mais facilitado ainda, as chances são de que eu possa pegar um processo que era para vir para essa divisão aqui, eu mandar para sua divisão. E você inadvertidamente foi lá e deixa eu ver o que é, aceitou, depois você foi olhar o documento. Não, não é para mim, era para o Ricardinho.
Não tem a possibilidade de você devolver?
Então, aí é o cancelamento. Aí você vai lá e cancela o seu envio, o processo volta para a mão dele de novo. Entendeu? Aquele andamento para sua divisão, ele é excluído, ele é cancelado mesmo, foi cancelado, voltou para o estágio anterior.
Eu acho que a gente pode deixar o recurso da seguinte forma, e aí você opina aí, Marquinhos. Enquanto o Marquinhos não aceitar, eu posso cancelar o envio.
Igual é hoje, né?
Igual é hoje.
É, mas hoje cancela hoje depende, depois, né? Que você aceitou.
Hoje é assim, hoje o que acontece? Eu tenho o processo físico, então eu chego, eu ponho minha senha, você põe sua senha, e aí o processo completa a carta.
Você aceitou.
Aí se você quiser cancelar, você me devolve, você põe a sua senha, eu ponho a minha senha, cancela o seu andamento.
Tá, mas isso aí é uma excepcionalidade, né?
Isso.
Que processualmente, qual que era o correto? É você perceber que você recebeu errado, faz o documento e devolve. O processo não é para mim. Aqui eu não mexo com o médico, eu mexo com o dentista.
Processualmente, esse é outro caso. Aí você faz um CI dizendo, olha, o processo veio incorretamente, manda para cá e tá registrado. Mas, aí no processo eletrônico, eu terminei de instruir, eu só envio o Marquinhos. O Marquinhos vai ter uma caixa de entrada igual ao e-mail. que eu aceito. Agora você não precisa ter a lista, aceito, aceito, aceito. Você vai poder fazer um documento devolvendo, você vai enviar de volta, ou seja, não cancelou andamento nenhum, houve o histórico de que passou por você e você devolveu. Ou, teoricamente, eu poderia...
Você não aceita.
Você, antes de você aceitar, ah, eu mandei, fiz besteira, mas, nossa, o Marquinhos não aceitou ainda, o processo está aqui pendente de aceite. Botão direito lá, cancelar envio. O Marquinhos nem ficou sabendo que o processo chegou lá. Só os três. Voltou pra três.
Você.
Eu. Fez eu que mandei.
Mas ele também pode fazer isso lá.
Agora, ele cancelar o mandamento dele para mandar para você, eu acho que não é isso. Ideal.
Sim. Mas sabe o que eu pensei que podia ser feito? Isso que você acabou de falar agora eu achei fantástico. Agora imagina a situação em que, por exemplo, ele vai dar o aceite lá do processo, ele tem condição de, por exemplo, clicar no processo e ter uma breve descrição do documento, por exemplo, do processo, entendeu? Uhum. E naquela hora ele aceita ou não, ele pode falar
exatamente.
Não,
não, não. Aceitar ou rejeitar.
Você entendeu que ele não aceitou. Então tanto você pode cancelar o aceite e lá, ele, quanto ele também.
É, mas aí eu entendo que ele não está cancelando, ele está rejeitando, ele não aceitou.
É, legal. Acho então, que assim, o melhor termo é esse.
Aí ele volta para o órgão de origem.
Para o que
você não vai ter lá no seu terminal e ele não vai saber.
Não, exato, aí na hora. Que vai acontecer. Eu vou ter uma tela onde tudo que eu mandei, eu vou saber se ele foi aceito.
Só que o Arlindo está tendendo de.
Está tendendo de aceito ou se ele foi rejeitado. Se ele foi rejeitado, a carga é minha.
O trâmite.
Entendeu? Então, como pessoa que fez a instrução processual, a história de usuário aí, eu preciso saber se o processo que eu mandei foi aceito, se ele foi. Se ele está pendente de aceite ou se ele foi rejeitado. Se ele foi rejeitado, o aceite é meu.
Legal. Porque aí nós temos condição, inclusive, de startar processos nas pontas para dizer isso, entendeu? Inclusive, te ajudando, ó. Você mandou o processo pro Marquinhos, e a hora que o Marquinhos aceitar, eu posso falar para você, ó, seu processo foi nesse momento aceito lá onde você estava. Inclusive, fica até registrado para você.
Registrado,
tanto aceitado quanto rejeitado.
Exatamente.
O processo seu foi rejeitado.
Marcos Vinícius, M. Vinícius, Amaral, aceitou.
Aí, ó, processo. Legal.
Às 13h30.
Boa ideia, chefe. Sabidão. Senão o negócio não pode pensar nisso. Entendeu? Porque aí é bom que vai ficando documentado nas duas.
Você não gosta de futebol, não? Porque... Marquinhos, dá você pro Vila Nova, ver se não é a jeito que o Vila Nova lá, ué.
Sabe, Marquinhos, que a gente está tratando aqui só as duas primeiras partes, que é a autuação e o aceite, né? Mas o processo eletrônico virar mesmo tem seis pilares aí.
Tem, né? seis pilares brutos ali.
Mas assim, a proposta, pelo menos a informal ali do presidente, é que pelo menos uma boa entrega seja feita até junho, né? E para ele essa boa entrega é a entrada de processo no protocolo. E a gente entende que essa primeira entrega, ela vai atender essa expectativa dele.
Mas vocês começaram a falar sobre um dos pilares ali.
O que seria que a primeira entrega?
A autuação
essa
eletrônica
parte de autuação toda.
E o aceite eletrônico.
Lá no protocolo?
Lá, é. Já,
mas
já
aí afeta eu, principalmente aí o processo físico. Continuaria.
Nesse cenário, o processo físico continua tramitando e um processo eletrônico também.
Concomitante?
É, ao mesmo tempo.
Aquilo que já é físico vai continuar físico.
Vai
morrer físico.
Continuar e morrer físico. A partir do momento em que ele fala assim, eu quero converter,
legal,
pode ser convertido. Aí começa a tramitar eletrônico. E aí se fizer esse planejamento, essa necessidade de fazer uma força-tarefa de converter tudo, aí a gente faz um cronograma específico, um planejamento específico e converte tudo.
Uhum.
E aí pronto, mano.
Mas a ideia é que a gente, quando o sistema entrar, tem esse marco zero, da partir dali só se autua o processo digital. Mas aqueles que já foram autuados anteriores àquilo vão perdurar até que
se. Até para que a gente não. É, a ideia é que o impacto seja menor.
Vai.
O tribunal.
Bruta, né?
Tá, mas porque imagina chegar com uma ferramenta nova e jogar aí. Ferrou, agora não.
Tem conselheiro que vai escutar.
Vai assustar,
vai assustar. Vai, mas é normal, né?
Vai aposentar.
Exatamente por causa dessas percepções.
De
exatamente por causa dessas percepções que o sistema tem que ser maleável.
Exato, meu voto.
Tá.
Tem. Então, por exemplo, a partir de junho, vem o processo da Segplan e vem físico e vem digital.
Não.
E converte para digital, eletrônico. Perdão.
Exatamente. Ele vem físico.
Aí ele para lá no protocolo.
Aí, ó. Esse é o próximo assunto que eu precisava de trocar aqui com vocês, que é justamente um dos pilares, que é justamente o estoque de processos físicos. Você falou agora de digitalizar e devolver. E antes, bem no início, quando esse negócio foi pensado a primeira vez, a ideia é que tivesse um stop
físico.
Não, eu
também acho que devolver não. Por quê? Ele provocou o tribunal e vai devolver sem resposta.
Então.
É. É?
Porque
o
antes...
O correto seria, ele provocou para penso eu também, não... É, isso. Só conjecturando. Para o processo físico no protocolo,
legal.
Tem todo o andamento eletrônico, volta... Tudo que foi decidido e manifestado no tribunal junta seu processo
junto e manda para ele.
Manda por ordem.
Chefe, foi desse jeito que foi pensado na primeira versão do processo digital. Foi pensado exatamente assim. Eu, né?
Agora, o que vai acontecer, Marquinhos? Na verdade, é porque assim, isso aí, a própria Segplan, não sei a Segplan como um todo, mas pelo menos a Goiás Prev, que manda muito processo para a gente de aposentadoria, é um dos grandes volumes que a gente tem. Eles já nos procuraram, e isso já tem 2 anos. Porque eles deixariam de entregar arquivos físicos. Eles passariam a entregar documentos eletrônicos para que fossem analisados pelo tribunal. Então, assim...
Aí ele não vai parar no protocolo.
Exatamente. Aí o que acontece? Né? Ele vai chegar, o volume eletrônico, ele vai chegar e vai andar.
Certinho.
E se precisar devolver, a gente devolve o mesmo volume.
Certinho.
Né? Assim, então quer dizer assim... E aí, por isso, essa necessidade de ter o processo híbrido. Quando ele chegar a um processo completo do executivo fisicamente, eu não posso descartar isso simplesmente devolvendo para ele.
Porque ele não vai saber nem qual
a guarda. A guarda é nossa. Então, o protocolo vai ter que se especializar, e aí o Marcos Vinicius vai poder ajudar a desenhar isso, em fazer essa guarda ali daquele processo, mas ele, essencialmente dentro do tribunal, tem que ser decidido. Ele vai tramitar aquele volume só ali, sendo com orientação eletrônica, ou ele vai ter que ser só guardado e a tramitação
só guardado. Se nós instituímos
isso eletrônico. Tudo, devolve. Eu também acho. Entendeu?
Para lá,
fica lá até que, se houver necessidade, dali.
Não, alguém quer fazer um consulta, caso da bola. Igual se fosse sobre estado.
Gostei, chefe. Sabia disso aí.
E aí, quando o Anchieta receber na caixa de aceite dele lá o processo tal, ele já vai saber, olha, tá aqui fisicamente, vou imprimir tudo, se for o caso, anexo.
Legal. Então, beleza. Então, porque exatamente isso, é assim que foi pensado no início. E aí, essa questão de gestão física de processo é muito mais uma questão de estrutura física, local, do que necessariamente...
Mas hoje nós não estamos com esse problema físico, né?
Você precisa de um espaço ali no cantinho.
Lá na minha sala, se você quiser guardar uns 10 mil processos, eu guardo.
Tem espaço lá e não vai nem...
O solo ali.
Até porque...
De energia ali, que é bom pegar fundo.
Até porque a gente vai começar a ganhar até mais espaço físico, porque os processos que estão aí hoje vão começar a sumir.
Não, perfeito então. Então, legal.
Literalmente.
O dia prateleira para nós é só para pôr comida escondida.
Bom demais. Ó, aqui andou bom a conversa agora. O que nós tínhamos? Quais são os pilares que a gente precisava de decidir? Era gestão física de processo, acabou de bater o martelo agora. Autuação de processo eletrônico, que aí o negócio, o caldo engrossou, bom. Andamento, como é que seria feito o andamento eletrônico? Também andou boa a conversa aqui. Estação digital web, que é também um dos pilares para poder... para essa versão. A evolução da tela de visualização que a gente precisa pensar bastante sobre ela.
A ideia da estação digital web é aprimorar um pouco o que a gente já tem, inclusive, que não vai diferir muito do que vai ser necessário, é para permitir que o nosso usuário consiga pela web juntar anexos PDF assinados bonitinhos como documentos eletrônicos, né? Então a gente disponibiliza ali os modelos de despacho, permite a classificação ali pela web e aí ele anexa ali o PDFzinho digital assinado e pode mandar o aceite.
Mas
ali
isso,
pela web.
Isso só entra junto com o modo de documentos.
Isso.
Porque aí já vem organizado.
Já vem organizado.
Mas até o alicerce.
O que seria isso? Eu estou desenvolvendo um projeto de gestão documental.
Uhum.
Então lá, eu tenho todos os modelos padrões do tribunal. Por exemplo, para padronizar um memorando, faz um memorando. Como é que faz? Todo mundo do tribunal tem que fazer do que é modelo.
Exatamente.
É isso?
É isso. Aí a gente vai ter
projeto pronto.
Exatamente. A gente vai construir um módulo, que é um programa específico, que vai chamar TCE Docs.
Então, por exemplo, nós temos que correr com esse projeto para provar esse gestão documental para passar para
você. Exatamente, exatamente. Uhum. Porque aí o TCE Docs ele vai ser construído exatamente para atender esse escopo aí. Vou disponibilizar todos os modelos de documentos. A pessoa vai conseguir abrir um modelo, preencher, classificar ele dentro de tudo, dos parâmetros da gestão documental e esse documento pode virar uma parte do processo eletrônico. Ou não, pode ser só o memorando.
Entendi. Vamos lá, eu tenho tudo. Eu tenho como é que faz a resolução, como é que
eles
faz
estão indo porque esse projeto é um projeto muito bom.
Quando fala TCE Docs,
nós já temos uma ideia dele. Tá. Vamos começar a desenvolver. Quando a gente fala modo de documentos, é gestão documental.
Você teve acesso ao projeto? Teve, no passado?
Uhum. A gente...
O que você achou?
Tive no ano passado. Eu acho que tá legal.
Tá precisando dar uma atualizada nele. Tá precisando...
Vai ser aprovado daquele jeito.
Agora o TCE Docs vai para frente.
Fez, por exemplo, aquele modelo de ofício. Aquele layout do tribunal lá foi homem. Homem não tem gosto pra nada, não. Ah. Podia ter um...
É, na verdade...
Um feminino, né?
Pra... O módulo inclusive vai te permitir toda... fazer os modelos. Então, sim.
Eu não queria dizer não, mas assim, essa sabedoria toda que tá colocada aqui de autuação, de documento, é baseada no projeto lá da Secretaria-Geral de Gestão Documental.
Ah, tá bom. O que eu apanhei?
É aquele mesmo. Oh, mas assim...
Agora o TCE Docs vai pra frente, ó. Que o chefe agora também já gostou do negócio, agora...
Aquela parte... Não, mas sempre sonhei com aquilo lá.
Aí,
todo mundo não deixava. Não deu que do Brau, tem que enterrar, eles não iam fazer.
E o processo... É a chance agora do negócio, ó.
Um exemplo que eu achei que tava mil maravilhas, veio duas pessoas pondo papel falando que lá era uma bosta, uma média.
Não,
eu sou muito burro.
O documento tá excelente, inclusive, assim, ele é a base desse roteiro aqui de processo eletrônico.
Eu achei, rapaz, tô achando que a oitava maravilha, os caras falam que isso não vale nada. Nossa.
O processo eletrônico, ele é autuação, a gestão documental e o julgamento.
Martins,
nosso julgamento hoje,
só vai ter um problema.
É todo eletrônico. Uhum. A autuação é o que a gente vai fazer e dentro dos próximos... dias também, talvez com entregas concomitantes aí, a gestão documental consiga fazer essa ligação entre a autuação e a...
Você vai ter um problema. Na hora que a gente implementar isso tudo, daqui em 2 anos, você vai ter que viajar muito para apresentar, para fazer convênio. Os caras vão querer demais esse sistema.
Vai ter que aparecer na capa da Times e tal.
Eu tô até com uma reunião marcada.
Você é o fornecedor de sistema.
A nova diretoria de planejamento, parece que foi designando a moça pra lá.
Uhum.
Até não ter que me ir lá atrás dela, me levar esse projeto, pedir pra ela, só dá um toque feminino aí, faz crítica. Uhum. Porque quem tá fazendo é uma coisa, né? Às vezes eu tenho uma ideia quando eu tô fazendo aqui, mas quem tá do outro lado lá pra fazer uma crítica, pode melhorar isso aqui. Eu vou procurar ela. Essa semana ainda.
Esse projeto é essencial, né?
Não, eu sempre sonhei com isso, rapaz.
Você tem mais alguma coisa?
A gente teve uma reunião preliminar antes de começar.
Você viu que o negócio está muito mais no campo conceitual. Os detalhes. Esses meninos aqui, esses meninos aqui, que é seu menino aqui, que a gente vai descer mais no detalhe do negócio.
Eu entendi. Você que
é muito gente.
Ela tem uma tela de
anexo que parecido com o modo assim de
quer agregar, não colocar nada na
frente. Mas eu acho que vai mudar muito.
Quer agregar, né? Quer fazer
melhor, mudar muito.
Vai mudar a estrutura.
Tudo bem ontem
na
apresentar
porque a gente criou uma estrutura nova.
Ricardinho, você está me dispensando?
Hã? Ué.
Eu não queria, né,
sua presença é importante.
Que dia mais você tem, reunião? Pode me chamar que eu venho.
Bom demais. Não, a próxima reunião acho que já é talvez a situação de você trazer
o Anchieta. A gente já quer fazer uma reunião de, como é que chama?
Kick-off.
Chutar o café.
Você quer falar comigo da Cota Cautelar?
Quero. É bom já aproveitar os meninos aqui. Não tem muito a ver, mas é aquela manutenção. Sim. Que eu falei para vocês. Uhum. Do alerta automático na medida cautelar. Necessariamente, o conselheiro faz um despacho.
Uhum. Não, tem duas opções. Ele pode fazer um despacho monocrático antecipado ou pode fazer a cautelar por através de um acordo e levar para ser discutido no plenário. Sim. Então tem duas.
Então, ele pode chegar.
O mais usual é um despacho monocrático.
Então, mas se ele quiser clicar um acórdão lá, ele pode. Mas aí a proposta de medida cautelar via acórdão só vale a partir da aprovação do plenário.
Só do referendo.
Então a monocrática é em despacho.
É em despacho.
Então. A resposta está dada. Então,
é um campo lá no despacho.
Faz um ajuste no despacho para que, se for um despacho...
Que ele possa indicar que aquele despacho é um despacho cautelar.
O que eu pedi para o Ricardinho, não sei se você estava, e para o Vinícius. Aconteceu uma vez depois que eu sou secretário e tem pouco tempo, né?
Tem só uns dias ainda.
Um dia. Uma das últimas sessões teve uma cautelar adotada pelo Dr. Saulo e o plenário entendeu não referendar por unanimidade. Aí se você pega a cópia do acordo, você vai. Quem for ler vai falar assim, tal.
Referendo. Aí depois, rejeitar.
Você vai ver as votações, tá assim.
Rejeitado.
Relator da cautelar. Contrário. Aí a Getal veio aqui e falou, peraí, ontem eu assisti a sessão, foi rejeitado, você está falando que foi aprovado? Eu falei, não. Aí eu tive que fazer uma certidão. Eles estão corretíssimos.
Uhum.
Fiz uma certidão para o Fé Público, mostrando que tinha sido rejeitado. E o que eu pedi para o Vinícius, para os meninos? Para a gente fazer uma grade de opção para deixar lá no sistema do plenário. Porque como hoje existe um sistema que possibilita, com poucas modificações, lá na sessão mesmo, modificar um acordo antes de assinatura, que fizesse essa grade, de modo que quando, eu não sei nem se eu vou estar no tribunal mais, for rejeitado uma cautelar, essa grade venha e substitua esse acordo aqui, mostrando que não foi referendado.
Alterando a decisão. Modificação da proposta, em vez de usar o carimbo, usar só a assinatura,
agilizar.
Foi rejeitado. A gente trabalhou com o Vinícius, entendi, esses requisitos, eu acho que ele já está até trabalhando nisso já.
Outra coisa importantíssima, que o conselheiro me cobrou esse dia também, eu fui conversar com ele e falei, isso é essencial. Voto vista. Hoje, se você pegar um voto vista, você pega no preâmbulo assim, fulano, o relator, Marcos Sinistro. Aí vem o voto. Pá. Aí você vai ver quem é o relator
do processo.
Marcelo. É o Marcelo ou o Marcelo? Então, para destacar que o relator daquele processo é o Marcos Sinistro, mas o voto vencedor
é o voto
Marcelo. Entendi. Porque senão quem for ler, ele não vai na assinatura.
Não fica claro, né?
Não fica claro. O cara fica louco.
Outra implementação também que está
encaminhada. Já está com ele já.
Está encaminhado, está com o Vinícius já.
Tá bom. E a terceira implementação que eu pedi também, que tá, no ano passado deu muita confusão, foi contra a questão da nomenclatura das sessões. Hoje no tribunal nós temos 3 tipos de sessões. No ano passado não. No ano passado a gente só fazia em 2. Quais as sessões nós temos? Nós temos as ordinárias, que são todas as quartas-feiras às 15 horas. Se porventura chover hoje de tarde e falar, a sessão ordinária da quarta-feira vai ser às 18, ela não é ordinária mais, ela passou a ser extraordinária.
Uhum.
Mas o tribunal tinha por costume não se considerar extraordinária. Considerava que a ordinária foi postergada ou foi antecipada, entendeu? E muitos conselheiros criam casos. Então hoje nós criamos, ou está criando, a figura de 3 sessões. Sessão ordinária, que é quarta, 15 horas. Se for quarta, 15, 10, já não é mais.
Tá certo.
A sessão extraordinária, para atender questão de controle externo, para ser realizada qualquer dia da semana, a não ser quarta, 15 horas.
Uhum.
E a questão das sessões extraordinárias administrativas, que pode ser a qualquer hora.
Essa, inclusive, acho que é a primeira entrega que já está com o Vinícius.
Para tentar dissipar de ter a gente receber críticas.
Já está. São 3 tarefas que ele já está atendendo.
Está mandando ver nelas.
Então tá. Agora, e aí essa
agora,
da cautelar, então, a gente vai correr rápido que o presidente quer ela.
Então beleza, essa aqui nós já vamos começar a trabalhar nela, planejar ela.
Vamos fazer.
Certo?
E aí, Marquinhos, a gente vai precisar dar uma modificada na hora de criar o despacho lá no conselheiro para ele dizer que é uma medida cautelar. Vamos ter que orientar os seus assessores lá para usar esse mecanismo.
Certo.
E se ele ficar sem uso, o alerta.
Outra coisa que está me preocupando demais, aí já é uma forma, isso é coisa futura já, mas está me preocupando. Está acontecendo demais, aconteceu demais no ano passado, por causa dessa MMD. MMD?
MMD.
Então, por exemplo, eu sei que no GEPRO, eu nunca abri um GEPRO para me fazer um acordo. Não sei nem como é que é, para falar a verdade. Para ser muito honesto com vocês, chegar para o processo para me dar sede na minha sala, eu não sei. Estou caindo os dentes já de GEPRO. Né? Mas é por quê? Porque eu não lido com isso aí o dia todo.
Uhum.
Eu tenho servidor para fazer isso aí. O que está acontecendo? Os gabinetes, eu sei que tem uma estrutura para se fazer uma resolução, fazer normativa. Então tem lá e clica. Né? Normativa. Ou administrativo, né? Eles fazem uma confusão. Quando é normativa, eles põem resolução. Quando é administrativo, eles põem normativa.
Entendi.
Tá uma confusão aí que vocês precisam ver.
E
quando a gente vai jogar isso pro site do tribunal para mostrar pro judicionado, aí não.
Aí que é vergonha muito.
Aí que
mesmo,
é vergonha,
né?
Mesmo.
Mas aí eu acho que, assim, o molde de documentos vai ajudar nisso aí.
Ah.
Né?
Não, ele porque acabar, ele vai ser mais claro. Na gestão documental só vai ter dois tipos de resolução, normativa e administrativa.
Que é o ideal.
Sim.
E aí acaba.
Não é mata, né? Não é possível que a pessoa não dá conta de clicar.
Escolher, né? Escolher. Qual que é o tipo correto. E lá vai ter uma legenda falando, explicando o que é um, o que é outro.
Então, lá o que vocês quiserem, só me chamar.
Bom demais, Jé.
Eu não venho, não.